Conforme destacamos hoje no nosso Dedo de Prosa, a gente está celebrando o Dia Nacional do Livro. E para falar dessa data e da importância da leitura, a gente conversa agora com a estrategista de marketing editorial, Dani Sakugawa. Dani, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Senado.
Bom dia, tudo bom, Raquel?
Tudo jóia, Dani. Vamos começar falando aqui sobre a leitura aqui no Brasil. Como é que anda a leitura aqui entre homens e mulheres? Quem lê mais?
Olha, recentemente a gente teve uma pesquisa do setor de produção, de pesquisa e vendas no setor editorial brasileiro. A gente teve encolhimento no faturamento real, tá? Não existe uma separação direta da leitura entre homens e mulheres. O que existe é uma sensação do mercado editorial entre livreiros e editores de que as mulheres leem mais do que os homens, mas que também as mulheres compram mais do que os homens. Então, a gente não tem uma pesquisa dentro da casa das pessoas para saber se as mulheres também estão comprando os livros dos homens, né? Raquel, sempre tem essa possibilidade.
É,
por exemplo, a gente tem agora um grande fenômeno dos livros de espiritualidade. Quem compra, geralmente, é a mulher.
Uhum.
Mas, geralmente, quem decide esse tipo de compra dentro de casa é a mulher. Então, é muito provável que as mulheres estejam comprando livros para os homens também.
É, e às vezes a mulher é responsável também, Dani, eu estou dizendo isso porque lá em casa é assim, por comprar o presente para um aniversário, para uma amiga, e dar de presente até dentro de casa mesmo. Então, às vezes a mulher está comprando mais, mas não especificamente para ela ler, né? Está comprando para o marido ler, para o filho ler, para dar de presente, né? Tem isso também, né, Dani?
É isso aí, aqui em casa a compra é 100% feita por mim também, Raquel.
Pois é bom que a gente já escolhe o que já faz aí a seleção, o que, que vai ler, o que, que é bom, o que, que a gente acaba selecionando o que, que a família toda vai ler, né? Dani, e quais são as tendências agora no mercado em 2024? Você falou aí sobre um gênero que está preferido dos leitores, qual é?
É, atualmente a gente tem visto uma crescente muito forte dos livros de espiritualidade, Raquel. Nos últimos anos a gente teve um novo formato, não que surgiu, mas ganhou muita força, que foram os devocionais. Então, se você olha as listas dos mais vendidos, a gente sempre tem no topo das listas algum devocional. E é legal explicar um pouco desse fenômeno, porque ele está muito ligado ao comportamento do consumidor, né, Raquel? Então, assim, eu costumo dizer que um livro, para ele entrar na vida das pessoas, para ele pegar o efeito boca a boca, ou ele precisa inserir uma nova rotina na vida da pessoa, ou ela precisa ensinar a pessoa a ver o mundo com outros olhos, ou ela precisa ensinar a pessoa uma nova habilidade. E, de uma certa forma, o devocional tica esses três requisitos. Então, acho que por isso ele tem ganhado tanto espaço na vida das pessoas. Mas, além dos livros de espiritualidade e dos devocionais, a gente tem visto também uma crescente muito forte dos livros de romance contemporâneo. E isso tem sido muito legal. Óbvio, né? Muito movimentado pelas tendências internacionais, mas mesmo nacionalmente. Então, por exemplo, Carla Madeira, que tem vendido muitos livros. A gente tem novos grandes autores aí surgindo também. E isso é muito impulsionado pelos prêmios, pelos eventos literários. Então, não tem forma melhor de descobrir o que está acontecendo no nosso país que não seja indo nesses eventos literários. É muito fresco, é muito vivo esses eventos.
É verdade, Dani. A gente que frequenta, né, livraria, você realmente, às vezes você chega numa livraria, é tanto livro novo que você fica um tempão lá até você conseguir escolher o que, que você quer, e realmente tem é muito rico, né, é muito diverso hoje em dia o nosso cardápio de livros para comprar, pelo menos aqui no Brasil, né, tanto livros nacionais quanto internacionais, e é difícil mesmo escolher. Tem gente que prefere biografias, como um ouvinte mesmo mandou aqui pra gente, ah, eu adoro ler biografia. Tem gente que prefere um romance, uma ficção, né, tem gente que gosta de thriller. A pessoa vai se encontrando aí ao longo da vida, né? Um hábito, a leitura é um hábito, né? A gente precisa criar esse hábito dentro de casa, né? Por isso também é importante, como a gente falou, que a mulher é que acaba sendo a compradora de outras coisas, mas também de livros dentro de casa. Cabe a gente, né, impulsionar esse hábito dentro de casa, principalmente para as crianças, o quanto antes, né? Porque quanto mais cedo a gente começa a ler, mais fácil é criar esse hábito na nossa vida. Mas quem não tem esse hábito, por exemplo, não teve essa questão de dentro de casa a mãe comprar livro logo desde a infância e incentivar essa leitura, ter aquele momento de leitura diário, lá em casa a gente faz, tem que ter uma horinha de leitura todos os dias, à tarde, depois da escola, os meus filhos sempre têm uma horinha de leitura. E isso acaba instigando esse hábito, né? Mas para quem não tem, como começar a ter esse hábito de leitura? Quais as dicas que você dá?
Olha, sabe que eu acho que uma coisa muito legal, que pode ser um primeiro passo homeopático, Raquel, começa a frequentar a livraria. Tem tanta livraria linda de bairro, vai lá, toma um café, conversa com um livreiro. Pergunta, fala assim, ó, vem cá, eu não tenho hábito da leitura, me indica um livro. Essas livrarias de bairro têm vendedores que são curadores dos livros. Então vai lá, começa a frequentar, toma um café, vai assistir um bate-papo, pergunta um livro. De lá, você, é muito provável que você já saia de lá com um livro de fácil leitura, de leitura rápida, de leitura leve. E não adianta a gente querer sair de um status de não leitor para ler Os Irmãos Karamazov. Não dá, não é assim. Então a gente precisa ir realmente em doses homeopáticas. Uma outra forma muito legal, além de frequentar essas livrarias, é através dos clubes de leitura. Então hoje a gente tem muitos clubes de leitura que estão incentivando a leitura de livros clássicos, que a gente considerava chatos, mas que são geniais. Clubes de literatura de livro infantil, de livro juvenil. Então é muito rica a oferta de clubes de leitura para diferentes gêneros. Tem clubes de leitura só de livros de crime, só de biografias. Então o ideal é a gente sempre encontrar um fio condutor para a nossa leitura. Não é simplesmente na livraria e encontrar qualquer livro. Pede uma indicação, vai num clube de leitura, porque aí com certeza a indicação do livro que você vai começar vai ser um primeiro passo muito mais simples e muito mais factível de você, de fato, conseguir terminar aquele livro.
É verdade, viu, Dani? E olha, dicas preciosas, viu? Porque realmente, quando você circula numa livraria, você tem vontade de ler. Você, às vezes, nem tem muita tendência a ler um tipo específico de livro, mas quando você vê aquela capa bonita, você vê ali a biblioteca toda linda, a livraria toda linda, você acaba, né, sendo atraído por um tipo de leitura que talvez você não fosse ler se você não tivesse chegado até a livraria, né? E realmente, um clube de leitura, gente, é super legal, né? Você reunir amigos. Além de você estar ali com seus amigos, uma vez, sei lá, por mês, né, para conversar e tudo, às vezes, né, fazer um lanche, você ainda falar de um livro, é super divertido, é uma dica realmente muito legal você criar aí clubes de leitura na sua idade, né, independente de que idade você tenha, com amigos, com familiares, com primos, né, eu achei super legal essa dica. E outra coisa, Dani, para as crianças e adolescentes, fora assim, quem tem pais que realmente já incentivam dentro de casa a leitura, às vezes você vai meio que obrigando, né? Tem uma dica de uma amiga minha que ela faz o seguinte dentro de casa, ela faz um brinde em dinheiro, ela remunera, tipo, no final do ano, ela cria a meta das crianças da família, fala, olha, quem esse ano conseguir ler, sei lá, 30 livros vai ganhar R$250 no Natal, uma coisa assim. Você acha que vale esse tipo de incentivo aí para as crianças e adolescentes? Porque hoje em dia a gente vê que eles leem muito menos do que a gente lia quando era adolescente, né? Isso provoca aí uma queda, não só na leitura, mas no vocabulário, na própria inteligência aí das crianças que estão crescendo. Qual a sua dica aí para quem quer incentivar crianças e adolescentes a começar a ter o hábito de leitura?
Olha, Raquel, eu acho que o livro atualmente ele tem um concorrente muito desleal, que é a tela. É muito difícil fazer um livro concorrer com a tela. A tela, a internet, a rede social, o vídeo é uma coisa muito viciante. E as crianças estão indo para esse lado, para esse vídeo. Então, acho que o primeiro passo é desacelerar a tela. Óbvio que não dá para tirar de uma vez, até porque se você tira a tela de uma vez da criança e dá o livro vira vilão, né? Então, acho que o primeiro passo é desacelerar um pouco a tela e começar a dar o exemplo. Eu acho que o exemplo sempre vai ser primordial na vida de uma criança. Então, se o próprio pai, se a própria mãe não está lendo e está muito tempo na tela, a gente tem que começar por aí. Eu acho que uma outra coisa importante também, essa da recompensa eu achei demais, é muito bom mesmo. Passar tempo em livraria é muito bom também. Encontrar o interesse da criança. Então, por exemplo, meu filho gosta muito de trens, ele gosta muito de mapas. Uhum. Eu comprei um monte de livro de trem e eu comprei um monte de livro de mapa para ele. Então é entender o interesse que a criança tem e explorar aquilo através da literatura. Criança que gosta de futebol, tem muito livro de jogador de futebol, livro infantil mesmo, curiosidade de futebol. A criança gosta de barco, a criança gosta de carro, explora esses temas. Óbvio, né? É sempre importante o pai estar junto, o pai acompanhar, o responsável acompanhar. Mas eu trilharia esse passo, sabe, Raquel? Primeiro, desacelerar a tela, segundo, dar o exemplo. E terceiro, encontrar um livro que esteja ali dentro da área de interesse da criança, porque aquilo começa a desenvolver uma daquelas três óticas, né? A criança começa a ver uma nova habilidade, ela vê que ela está aprendendo uma coisa legal, ela vê que assunto com os amiguinhos. Eu acho que esse é um caminho bem, bem saudável para a criança.
Legal, Dani, obrigada. Adorei essas dicas, vou seguir isso lá em casa também. Olha, para finalizar, dá uma dica de leitura pra gente, vale qualquer gênero.
Olha, já que a gente está falando de começar na leitura e da importância da leitura, eu vou recomendar um livro muito simples de ler, muito gostoso, delicioso, viciante, que é O Alienista, do Machado de Assis. Apesar de ser Machado de Assis, apesar de muita gente achar complexo, não é complexo. O Alienista é um conto rápido, é uma história super envolvente que faz a gente começar a ler e não querer parar de ler. Acho que é um ótimo jeito de começar a ler Machado de Assis.
Ótima dica, Dani. Adoro esse livro também, realmente. Você tem toda a razão. Ótima maneira aí de começar a instigar aí esse hábito de leitura. Dani Nakugawa, muito obrigada pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, até mais.